Olá, está começando mais uma edição do programa Humanidades, o Ser Humano em Foco. Eu sou Evandro Tozin e hoje vamos receber e hoje vamos falar sobre captação de recursos, assunto referente ao curso de tecnólogo em organizações do terceiro setor. E para esta conversa recebemos o André Alfaro e também a Denise Hertal de Almeida para falar sobre esse assunto. Primeiramente, boa tarde a todos.
Boa tarde, muito bom estar com vocês aqui novamente.
E para abrir essa conversa, vamos conversar sobre o que é captação de recursos. Queria que vocês me ajudassem a explicar esse termo, né, para os ouvintes.
Então, na questão do terceiro setor, que o objetivo do nosso encontro hoje é justamente nós estarmos explorando uma das disciplinas que o curso de gestão de organizações do terceiro setor, ofertado pela Uninter, oferece. E esse curso, naturalmente, estando voltado para organizações do terceiro setor, ele tem essa proposta de realmente ampliar, qualificar a gestão das instituições que compõem o terceiro setor. E a questão da captação de recursos, ela é fundamental para essas organizações, porque, só recapitulando um pouquinho, nós temos na sociedade o primeiro setor, que é o Estado, o segundo setor, que é a iniciativa privada, que visa lucro, sendo esse o aspecto que visa lucro, ela tem o recurso para se manter. E nós temos o terceiro setor, que são as instituições que também partem da iniciativa privada, mas que o objetivo não é o lucro. E como não é o lucro, elas têm que obter recursos para conseguir manter as atividades a que elas estão se propondo. Por isso que captar recursos, vamos dizer, a palavra captação vem da questão de obter, né? De como conseguir recursos. E os recursos são os meios para que a instituição possa manter as atividades a que ela se destina. Então, captação de recursos é fundamental, como eu já comentei no início da minha fala. E existem várias formas que essa captação aconteça, né? E tem que fazer parte da gestão, está ligada ao orçamento da empresa, da instituição, ela está ligada à forma como essa instituição apresenta os resultados que obtém, como ela se apresenta para a sociedade, enfim, como ela realmente estabelece o planejamento estratégico dela.
E o Andrew trouxe vários questionamentos, sim, boas perguntas para a gente debater sobre esse tema.
Isso mesmo. Professora Denise, quais que você acha que são os maiores desafios hoje na captação de recursos?
A questão da captação de recursos, ela exige, de uma certa forma, uma qualificação. Como tudo, né? Qualquer instituição tem que estar qualificada para o que se propõe. Mas a captação de recursos, como as instituições do terceiro setor, em geral, elas se apresentam, vamos dizer, de uma forma, muitas vezes, talvez eu reformule a frase. As instituições do terceiro setor, muitas delas, iniciam as suas atividades com a intenção da pessoa que fundou, ou para atender crianças, ou para cuidar de animais abandonados, para atender questões do meio ambiente. Então, começa com uma boa intenção, mas nem sempre essa intencionalidade está acompanhada de uma gestão eficaz. E essa gestão eficaz implica em aquilo que eu já comentei anteriormente, ter um plano de ação, estabelecer a gestão dos seus recursos e estabelecer como essa instituição vai permanecer na sociedade para garantir seus propósitos. Então, o maior desafio da captação de recursos é ter profissionais qualificados para essa atividade. Isso não quer dizer que a instituição tenha que ter só um profissional para isso, que muitas vezes é impossível. Mesmo empresas que têm, visam lucro, muitas vezes não tem um profissional só para aquela função. Mas tem que haver um profissional que, independente de estar prestando outros serviços dentro, ter outras funções dentro da instituição, esse profissional tenha capacitação para a proposta de captação de recursos.
Outra pergunta interessante, professora, aqui nós temos alguns dados, né? 35% das organizações sem fins lucrativos captam recursos, mas só 28% tem área de captação. Por que que isso ocorre?
Justamente pela dificuldade das instituições do terceiro setor em ter uma renda que viabilize ter um quadro qualificado de profissionais para todas as funções que são inerentes às instituições. Então, de uma certa forma, reforça o que eu coloquei anteriormente. Os profissionais, de repente, estão à frente do marketing, estão à frente de gestão de recursos humanos ou estão à frente da gestão de projetos e, ao mesmo tempo, também tem que estar fazendo a captação de recursos. O que acontece é que daí muitas vezes esses profissionais não estão devidamente capacitados ou não estão só com essa atribuição, né?
Outro dado interessante, professora Denise, aqui que consta é que 37% das organizações sem fins lucrativos têm site, mas apenas 6% recebem doações pela internet. Qual que é o motivo?
Essa pergunta é bem interessante, porque o que nós vemos agora, né? Nós estamos encerrando a segunda década do século XXI. E nessa era digital, a tendência do planeta, né? Ou seja, das pessoas, das instituições, das empresas, é a compra via digital, né? Uhum. Nós estamos vendo o quanto isso é crescente, quer dizer, o quanto o comércio local se ressente disso, né? Vamos dizer, o meio físico, ele exige uma série, ele tem ônus, ele tem custo para o proprietário. Então, se você pode fazer muita coisa via digital, isso é, né, um excelente recurso para baixar custos e, principalmente, para atingir o maior número de pessoas, né? Pelas mídias sociais você consegue atingir um número elevado de pessoas que, se você tiver um marketing social adequado, formas estratégicas de abordagem, o que você faria num ambiente físico, você faz isso de uma forma assim exponencialmente maior sem ter toda essa despesa. Então, esse dado nos mostra assim, quantas instituições do terceiro setor. Você veja bem, você falou um índice aí de 30 e poucos que tem site?
37%.
37% das instituições tem site, quando o ideal seria que todas já tivessem um site, para que realmente houvesse uma visibilidade maior dos serviços que ela presta. E dessas, só menos da metade, ou quase a metade, tem realmente a questão da doação pela internet, que seria fundamental essa doação acontecer por todas que têm site, né? Porque facilitaria muito a captação, né, a obtenção desse recurso, bem como a questão da interna, né? É menos despesa, menos trabalho e mais agilidade, né?
Sim. Outra pergunta, professora, quais são os principais aspectos do cotidiano das organizações da cidade civil?
De uma certa forma, esse cotidiano já está meio na minha fala anteriormente. É um cotidiano que, para o que a gente pode sentir assim, a maioria das instituições lida com a sobrevivência, quer dizer, está todo dia correndo atrás de atividades ou de ofertas para que possa estar captando os recursos para manter-se, né? É como nós ou como qualquer outro cidadão que não tem uma renda elevada e que tem que estar todo dia naquela luta para estar conseguindo manter a sua vida, o seu cotidiano. Isso impede das instituições delas olharem um pouco mais adiante, olharem de uma forma mais ampliada, para estabelecerem outras formas de captar os seus recursos. Então, na hora que você tem um profissional ou você tem um plano estratégico que te dê um norte, que viabilize a essa instituição formas de como ampliar essa captação, esse cotidiano passa a ser um pouco menos, vamos dizer, desgastante, porque na hora em que a instituição tem uma reserva de recursos ou assegura de que forma vai manter as suas atividades, ela consegue respirar, ela consegue sentar, planejar, e aquele cotidiano que muitas vezes é corrido, atribulado, angustiante para manter as suas atividades, passa a ser mais, vamos dizer, profissional, no sentido, não estou dizendo que as instituições não sejam sérias e não sejam profissionais, mas mais profissional no sentido que agora pode se estabelecer metas, pode se estabelecer um planejamento e pode se pensar em crescer ou em se qualificar para realmente, né, a instituição estar aí de uma forma com mais qualidade, com mais, vamos dizer, com mais intensidade no que se propõe.
Outra pergunta, professora, quais são as principais fontes de financiamento dessas organizações?
Olha, a questão de recursos implica sempre, nós temos três tipos de recursos que nós dizemos. A gente, claro, quando pensa em recursos, está pensando no recurso financeiro, que é um deles, né? Mas nós temos os recursos humanos, que são os voluntários, que o terceiro setor realmente tem esse recurso como um ponto forte, né, na sua gestão. Tem os conselheiros dessas instituições, os funcionários, parceiros, e nós temos um terceiro tipo de recurso, que são os recursos materiais, que muitas vezes também viabilizam uma execução ou, enfim, né, a manutenção da instituição de alguma forma. Então, voltando à questão de que forma as instituições financiam as suas atividades, elas podem ser via doações de pessoas físicas, né, individuais, qualquer um de nós pode fazer doação para uma instituição, via empresas, que muitas vezes é o que nós chamamos do investimento social privado. Essas empresas, ou elas fazem doações via incentivo fiscal, quando a empresa tem imposto de renda a pagar, ela pode estar fazendo essas doações. Eu posso estar falando um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que interessa quem está nos ouvindo, sobre a captação. Elas também podem obter recursos via fundações e ONGs nacionais e internacionais, que são muito, às vezes, de uma abrangência nacional ou que têm essa proposta de realmente estar estimulando outras instituições sociais para desenvolver atividades que são correlatas à missão dessas ONGs, instituições maiores. Tem as agências internacionais de cooperação, tipo o PNUD, né? Vamos dizer, das Nações Unidas. Estou dando aqui um exemplo, mas existem várias agências internacionais que promovem isso, principalmente que são países desenvolvidos para países em desenvolvimento, conforme o tipo de proposta, de repente atender a maternidade, a mortalidade materna, né, que isso inclusive é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então existem várias agências mundiais que promovem isso, para que realmente a mortalidade materna, que é além de ser agravante pela mortalidade em si, na hora que uma mãe falece, é uma família inteira que fica esfacelada, né? Quer dizer, o impacto da morte de uma mãe é terrível para a sociedade e para as pessoas em si que compõem a sua família. Então, estou trazendo esse exemplo no sentido de ver como grandes causas mundiais promovem essa forma de financiamento. também aos recursos públicos governamentais, e nesses recursos públicos, públicos governamentais estão os, muitas políticas públicas que promovem uma forma de captação através dos incentivos fiscais, tanto para a pessoa física como para, para as empresas. Disso eu prefiro falar novamente, eu vou reforçar um pouquinho depois, para não, senão fica muito confusa a organização para quem, das informações para quem está nos ouvindo. Tem também o que nós chamamos de crowdfunding, que justamente é pela internet, que é o que eu gosto de falar assim, que é aquela vaquinha, né, entre aspas, que a gente, ó, vamos fazer uma vaquinha,
é vaquinha virtual,
a
né?
vaquinha virtual, que para quem está nos ouvindo é realmente isso, você põe o teu projeto, né, numa plataforma que está disponível para isso, e de repente o meu projeto é para atender, eu sempre uso o exemplo de criança, mas vamos dizer, crianças carentes, mas com uma situação especial, crianças que querem aprender música ou que se especializaram, tocam violino, querem participar de uma apresentação da orquestra sinfônica ou querem uma bolsa para estudar num grande centro musical nos Estados Unidos, na Alemanha, etc. Então, você coloca teu projeto lá e as pessoas que são, vamos dizer, simpatizam com essa causa, vamos dizer, contribuem com 10 reais, com 100, com 1.000, com 100 mil. Vocês, a hora que realmente fechou o custo do teu projeto, o orçamento do teu projeto, você toca o projeto. E isso realmente tem facilitado também a questão do mundo digital. Nós também temos projetos de geração de renda que muitas instituições sociais podem promover para ajudar no seu... no custo das suas atividades, que é muito comum. De repente, agora na época do Natal, tem bazar de Natal, bazar do Dia das Crianças, bazar do Dia das Mães, que daí é uma forma de realmente as instituições estarem captando, né? O que é importante aqui ressaltar, que a instituição não se perca na... no bazar, que o objetivo maior dela não é promover um jantar, não é promover o bazar, é atender a criança, é atender o público a que se destina. O bazar é uma forma, um meio, né? é um meio de conseguir isso, né? E também, por último, nós temos eventos, que eu acho que fica dentro desse... dentro dessa proposta de projetos, mas às vezes não é um projeto, é um evento mesmo. Hoje vamos fazer o jantar beneficente para conseguir recursos para, de repente, reformar a ala de recreação da instituição que atende as crianças. Então, daí faz lá um evento para estar arrecadando. Enfim, as fontes de financiamento são diversas, mas o que a instituição não talvez tenha que focar é que seria interessante ela ter uma estratégia para atender uma forma de captação que atinja o maior número possível de pessoas e que essa captação traga o maior número de recursos, porque muitas vezes você fica numa captação de e-mail ou de telefone, que é válido, não estou tirando mérito, mas isso exige muito, exige um profissional, isso leva tempo. E, de repente, se você... Nós já citamos uma vez como exemplo, por exemplo, a situação da Petrobras. Ela é uma empresa, né, de base nacional, tem projetos socioambientais em função da natureza da empresa, né, que ela tem um impacto no meio ambiente. Então, ela abre edital para... instituições estarem promovendo atividades em diversos municípios brasileiros com a proposta socioambiental. Então, muitas vezes, talvez fosse interessante a empresa estar olhando para um edital desses, em que ela vai ter uma captação de recursos que pode vir a ser significativa para a instituição dela, ela se habilitar a realmente participar desse edital de uma forma competente e obter esse recurso, Né? É, nós falamos também a questão de participar de editais, que isso não é só estar sendo capaz de atender a documentação, aos requisitos do edital, mas também tem que observar a questão da... depois da prestação de contas, dos relatórios, tudo isso exige muita qualificação. Mas o alerta que eu estou colocando aqui é no sentido de que, às vezes, isso tudo vai de caso a caso. Uma instituição social nunca é igual à outra. Por mais que tenham semelhanças, ela nunca é igual. Então, cada instituição analisar a sua situação para verificar o quanto o custo-benefício, de repente, de participar de um edital é mais interessante do que estar fazendo mailing para não sei quantas pessoas ou empresas solicitando doações.
Outra pergunta muito interessante, prof. É como funcionam as leis de incentivos fiscais e como ela auxilia na captação de recursos?
É, as leis de incentivos fiscais, eu acho assim, um grande e excelente recurso para as instituições. Elas funcionam, todos nós declaramos imposto de renda, né? E tanto pessoa física como pessoa jurídica, nós, cidadãos e empresas. E o que acontece? As pessoas que têm imposto a pagar, ou nós também que temos imposto a pagar, já podemos estar fazendo uma destinação para as empresas via os fundos. Aqui é importante lembrar a quem está nos ouvindo que as políticas públicas estabelecem fundos para criança e adolescente, para o idoso, fundos para a questão da cultura, a Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual. Temos na área da saúde também, né, os fundos para as pessoas com deficiência. Enfim, são vários fundos e existem os conselhos, também agora me lembrei a questão do esporte. O Ministério do Esporte e o Ministério da Cultura é que validam os projetos apresentados. Os da criança e adolescente e idosos, por exemplo, muitas vezes são os fundos municipais. Então, apresenta o projeto para esse fundo, é avaliado o projeto e as pessoas também daí fazem doações para esses projetos, que o imposto que seria pago, uma parte é destinado para essas propostas. E aí também eu reforço o que eu estava dizendo anteriormente. É extremamente válido porque o fato, por exemplo, de participar do edital de uma grande empresa como a Petrobras e, ao mesmo tempo, participar do Fundo da Infância e da Adolescência de Curitiba, não são atividades que se invalidam, elas se complementam. Então, uma instituição se organizando para isso, ela já consegue recursos, acredito, mais consideráveis do que estar buscando uma captação individual ou via o esforço de uma pessoa da instituição.
E, professora, como que você vê os maiores, quais são os maiores desafios na captação desses recursos? É tanto, seja da pessoa física ou da pessoa jurídica, né? Para você... Como seria? Quais seriam as dificuldades?
Na realidade, eu colocaria mais como desafios, porque é bem a instituição ser capaz de ter uma boa gestão. Uhum. É por isso que eu reforço a questão do curso que a Uniter está oferecendo, que nós estamos representando, porque a gestão é fundamental no sentido de captar recursos. Uma instituição, de repente, pode captar um recurso de uma empresa via fundo, né, da criança e do adolescente, mas se ela não apresentar resultados... Isso no resultado, eu me propus atender X crianças, mas no final do período avaliado eu não consegui. Uhum. Quer dizer, não chegou lá. Claro que isso pode acontecer devido a inúmeros fatores que independem da gestão da empresa. Mas é fundamental que ela consiga alcançar esses resultados. Não apresenta bons relatórios ou relatórios interessantes para a sociedade. Não tem transparência. não tem, vamos dizer, um marketing social que realmente se mostre e que diga, né, deixe claro a sua proposta. Então, são todos esses desafios que a organização tem que estar levando e desempenhando a contento, porque são todas essas pequenas, vamos dizer, todas essas contribuições que no todo, se cada uma fizer a sua parte de uma forma pequena, mas consistente e qualificada, a instituição realmente daí está atendendo, está conseguindo chegar lá, está conseguindo ter vamos dizer, um desempenho para essa capacitação eficaz. Senão, fica de novo naquele cotidiano que não permite que ela amplie, que ela cresça.
Outra pergunta interessante, professor. Quais são os pontos observados pelas essas instituições que financiam essas organizações?
De uma certa forma, eu já comentei, mas o que essas instituições, elas observam, né? Elas observam se no projeto, veja bem, nós estamos, vamos fazer de conta que nós estamos do outro lado, né? Uma instituição elaborou um projeto e enviou o projeto e nós aqui que estamos agora analisando esse projeto, o que nós vamos ver? Se esse projeto está bem redigido, se ele é coerente com a missão e com a visão da instituição que está propondo, se ele tem clareza dos resultados que ele quer obter, se ele já tem essa instituição, já teve antecedentes, mesmo que ela esteja iniciando, se ela está apresentando de alguma forma, de que forma ela vai trabalhar e a inter-relação que ela vai fazer com a comunidade, com a sociedade, com os seus beneficiários. Então, muitas vezes, e o que é fundamental, que se discute muito, é se esse projeto está de acordo com o que a instituição financiadora se propõe. Então, citarei novamente o exemplo da Petrobras. Ela tem a proposta, vamos dizer, de projetos socioambientais em função da natureza da atividade dela, que é extrativa, né? Então, ela provoca um impacto ambiental em comunidades e ela necessita estar mitigando ou estar promovendo de outra forma esses impactos. Agora, a minha instituição, por exemplo, ela trabalha com... Vamos usar o exemplo da música, né? Claro que a música, de alguma forma, pode estar relacionada com a questão socioambiental. Mas, de repente, eu trabalho com folclore, com música, e é para promover estudantes que querem entrar numa orquestra filarmônica. Então, a instituição também tem que observar se essa proposta está de acordo com o que a Petrobras está solicitando. Se não seria mais interessante, a instituição está procurando um outro grande edital, mas alguma empresa que esteja voltada para a área cultural, para a área do desenvolvimento pessoal, para a área do desenvolvimento da música, porque daí existe coerência, né? Quer dizer, na hora que você também leva um projeto e eu, enquanto instituição financeira, vejo que você não teve essa parcimônia, você não teve esse olhar de repente distinguir, ó, isso não é coerente com o que a instituição financiadora está promovendo, quer dizer, já dá para perceber que a instituição não tem muita maturidade, né? Uhum. Então, não tendo muita maturidade, eu, enquanto agente financiador, já vou dar preferência para uma outra que está apresentando essa maturidade.
Para finalizar, dentro desses assuntos que a gente falou aqui, qual seria o assunto mais importante, assim, que você até ficou de falar dentro da captação de recursos?
Na realidade, a captação de recursos, eu iria comentar sobre as leis de incentivo que eu acabei citando, né? Que eram os fundos do idoso, do incentivo ao esporte, a lei Rouanet, a lei do audiovisual, o PRONON, que é o Programa Nacional de Oncologia, e o PRONAS, que é o Programa Nacional de Acessibilidade. E assim, reforçando que no Brasil, as instituições com maior representação estão na área de educação, de naturezas diversas e na área de saúde. E a de assistência social, de uma certa forma, né? Porque a assistência social abrange quase todas as necessidades básicas. Mas, então, lembrando que para quem está interessado, de repente, em trabalhar no terceiro setor, em ter uma atuação qualificada, ou quem já trabalha no terceiro setor e quer ampliar a sua atuação dentro da instituição, para dar uma olhada no curso de gestão do terceiro setor da Uninter, e vocês vão gostar muito das disciplinas que estão sendo ofertadas e elas vão atender muito essas necessidades que nós tratamos aqui.
Inclusive, nós temos essa disciplina no curso. Né?
Exato. Ela foi ministrada há pouco tempo, né, dentro da atual grade.
Então, quero agradecer ao Andrew e Andrew Fari e também a Denise Hertal, que conversaram hoje sobre as organizações do terceiro setor, né? Lembrando que a Uninter tem um curso de tecnólogo em organizações do terceiro setor. E este foi o programa Humanidades. Terminamos mais uma edição por aqui. Agradeço sobre esse assunto, esclarecer as dúvidas, principalmente sobre a captação de recursos, como funciona. É muito bacana esse tema a gente discutir. É algo que desenvolve a sociedade como um todo, né? Fazer o bem comum. Então, e como a professora ressaltou, é preciso ter gestão. É a palavra que ficou muito na minha cabeça aqui, para poder fazer investir da melhor maneira, né? E aproveitar e para poder evoluir a sociedade, seja na área da educação, né? Em outras áreas, seja na área da saúde também. E então, esse foi o programa Humanidades. Até a próxima. Um grande abraço.